Hi there, Teacher Becca here. Nessa aula a gente vai falar sobre duas palavras que são super importantes em inglês e elas têm um sentido bem específico, que é to e enough. Tá, vocês já viram o título da aula? Vamos para o que significam essas palavras. Então, o to, ele significa demais, tipo, mais do que o suficiente, mais do que a gente precisa, mais do que gostaria, enfim, além da conta. E igual a gente tem no português. E o enough, olha como escreve. Presta bem atenção como a gente escreve essa palavra. Enough. A gente fala com som de F no final. Enough significa suficiente, na medida certa. A gente pode usar essas palavras com características, com adjetivos ou advérbios, com coisas, substantivos, ou também sozinhos. O que a gente tem que se atentar é a posição dessas palavrinhas na frase. Mas eu não vou ficar aqui no começo dando um monte de explicação, a gente vai direto para os nossos exemplos e a partir disso a gente vai ver a regra, beleza? E aí no final eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo que a gente já tem aqui do lado. O primeiro exemplo é that's enough. Então that's é a contração de that e is, that is, isso é, e enough, que a gente viu, é suficiente. Isso é suficiente. Mas isso é usado mais como uma expressão para dizer já chega. Tipo, aquela pessoa que tá falando, você já entendeu, você fala that's enough, I get it, eu entendo, pode parar de falar, já chega. That's enough, ok? E aqui a gente vê o enough sendo usado sozinho, ele tá ali. Isso é suficiente. That's enough. Agora, olha o nosso próximo exemplo aqui. Uma frase mais comprida. Olha lá. I'm still too young. Vamos ficar nessa parte primeiro. I'm still too young. Young é jovem. I'm still, eu sou ainda, too young. Jovem demais. Tá, eu sou jovem demais pra quê? É um conceito relativo isso, né? Ser jovem ou velho demais, tá? Jovem pra quê? Pra, olha lá. To get married and settle down. To get married significa para se casar. Get married, se casar. And settle down. Settle down é um phrasal verb que significa você se estabilizar, se estabelecer num lugar. Tipo casar, comprar uma casa, ter um emprego, ter filhos. Isso é settle down. Se acalmar num lugar, se estabilizar. Então, olha a frase. I'm still too young. Eu sou ainda jovem demais to get married and settle down. Para me casar e me estabilizar. E olha aqui, onde é que tá esse to? Too young. E ele tá antes da nossa característica, que é young. Ok? Então, ele vem antes. Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo, que é she's not old enough to drink this. Tá, vamos por partes. Acompanha comigo aqui em cima. She's not old enough. Tá, old é uma palavrinha que significa velho. E old enough, enough a gente aprendeu que é suficiente. Então, ela não é velha o suficiente. Ou a gente diria, ela não é suficientemente velha. Não, a gente diria, ela não tem idade o suficiente. Como é a tradução da frase. Então, ela não tem idade o suficiente. Tá vendo que a tradução não corresponde exatamente com a frase em inglês? Porque, como a gente fala, né, várias vezes aqui, os idiomas têm funcionamentos diferentes. Então, a gente tem que se atentar a isso. Então, she's not old enough. Ela não tem idade suficiente para quê? To drink this. Então, para beber isso. To drink this. E olha a posição. A característica old tá antes de enough. Old enough. She's not old enough. Repete aí comigo. She's not old enough to drink this. Então, deve ser uma bebida alcoólica super forte. Ela não pode beber. E o nosso próximo exemplo é uma pergunta. E a gente tem aqui. Do you have enough silverware for everyone? Também uma pergunta longa. Olha lá. Do you have, então, vocês já estão craques de saber. Do you have, você tem Enough silverware. Silverware é uma palavra para dizer talheres, que é aquele grupo de garfo, faca, colher. É, deixa eu trazer aqui, acho que é interessante. Fork é o garfo. Knife é faca. Knife. Olha, esse cada frente é um som mudo. Knife é faca. E spoon é colher. Spoon, ok? Fork, knife and spoon. Together are they make the silverware. Então juntos eles compõem os talheres, né? Silverware. E o que a gente tem que se atentar aqui? Olha, a gente diz enough silverware. Silverware é uma coisa. E o enough tá antes. Enough silverware. Mas repara na frase anterior que a gente disse old enough. Enough silverware. Por que isso? Porque quando a gente tem uma característica, ela vem antes. Então a gente diz característica e enough. Mas se a gente está falando de uma coisa, o enough vem antes. Então, deixa eu colocar aqui a nossa regrinha para a gente lembrar disso. Então, eu vou apagar aqui. Olha lá, então quando a gente está falando de uma coisa, a gente fala enough e essa coisa, enough silverware, e a gente está falando a característica vem antes. Característica enough, old enough. Vamos continuar nos nossos exemplos, a gente vai ver vários e vários exemplos e vai ficar bem claro aí. Nosso próximo exemplo é uma frase bem interessante. A frase é One can never have enough socks. Tá. O que é esse one aí? One é muito usado, principalmente numa linguagem um pouquinho mais formal, eu diria, para dizer uma pessoa. One can never have enough socks. Então, a gente tem aqui alguém ou uma pessoa. Uma pessoa. Can, a gente aprendeu que é pode, never, nunca, have, ter, enough socks. Então, suficiente meias. Uma pessoa pode nunca ter suficiente meias, tá? Essa frase não faz sentido. A ideia aqui é que uma pessoa nunca tem meias o suficiente. E olha só, o can aqui tá sendo usado. A gente aprendeu que ele é para falar sobre permissão ou habilidade. Se a gente pensar bem, faz bastante sentido. Uma pessoa nunca pode ter meias suficientes. A gente não diria nunca pode ter, mas é a mesma ideia. A pessoa nunca tem. Significa que ela nunca vai chegar, nunca consegue chegar num nível de ter meias o suficiente. Tá. Que frase aleatória é essa? Na verdade, é uma frase que, se você é fã do Harry Potter, você já deve ter sacado. O Dumbledore, que é o diretor da escola onde o Harry Potter estuda, ele fala isso. E, na verdade, ele tá fazendo uma reclamação. Ele diz: ai, todo mundo sempre me dá livros e tudo que eu queria era ganhar um par de meias quentinhas de lã. Então, e daí ele diz: uma pessoa nunca tem meias suficientes. One can never have enough socks. E, voltando então pra nossa aula aqui, é enough. Tá sendo acompanhado de socks, que é uma coisa, então ele vem antes. A gente fala enough socks. O que a gente aprendeu antes que a gente usa enough e depois a coisa que a gente está falando. Então, com esses cinco exemplos que a gente estudou, a gente viu todas as regrinhas, todas as posições que o enough é usado. Então, o enough pode ser usado depois de característica, como a gente viu na aula, por exemplo, old enough. Pode ser usado antes de coisas, como a gente viu, enough socks, a gente acabou de ver, né? Ou pode ser sozinho, como a gente viu no primeiro exemplo. That's enough. Isso é suficiente, já chega. That's enough. Vamos então para os nossos próximos exemplos e a gente vai ver um pouquinho mais sobre o to. Então, esse exemplo aqui. I don't want to go outside, it's too cold. Olha lá, I don't want, a gente já sabe, eu não quero, I don't want to go outside. Outside é lá fora. Se eu tô falando de um lugar aqui dentro, né, fechado, eu vou usar inside. Se eu tô falando lá fora, então, outside. I don't want to go outside. Por quê? It's too cold. O que você acha que tá querendo dizer aqui? Olha lá, too cold. Cold, frio. Então, too cold, frio demais. E o to tá na frente, e o to é mais tranquilo que o enough, porque ele vai estar sempre na frente. Então, too cold. I don't want to go outside, it's too cold. Não quero ir lá fora, tá frio demais, tá muito frio. O nosso próximo exemplo é com enough de novo. E o exemplo é I can help you with money if you don't have enough. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. I can help you. Eu posso help you, te ajudar, I can help you with money, com dinheiro. Então, posso te ajudar com dinheiro. If, então, vou colocar aqui embaixo para a gente analisar essa segunda parte. If significa se. If you don't have, se você não tem ou se você não tiver enough, suficiente. Olha lá o enough sendo usado sozinho aqui. Então, eu posso te ajudar com dinheiro se você não tiver o suficiente. Então, última vez, repete comigo. I can help you with money if you don't have enough. Alright? E o nosso próximo exemplo, olha lá, acompanha aqui em cima. You were too naive to understand this kind of joke. Tá, vamos por partes. You are, você é, too naive. Naive significa ingênuo. Ou ingênua também, né? As características em inglês nunca vão variar para o masculino e para o feminino. Então, naive pode ser ingênuo ou ingênua. E uma forma antiga de escrever naive é usando trema em cima do i. Trema aqueles dois pontinhos. Então, naive. Então, pode ser que você encontre essa forma escrita ainda. Hoje em dia é mais usado sem trema. Então, you are too naive. Você é ingênuo demais ou ingênua demais para quê? To understand this kind of joke. Para entender this kind, esse tipo de piada. Joke. Joke. Piada. E olha lá, a posição do nosso to tá antes da característica. Então a gente tem to naive. To naive. Igual a gente viu antes, to cold. Então, como eu falei, o to vai vir sempre antes. Agora, no nosso próximo exemplo, o tio vai estar sendo acompanhado de uma outra palavrinha. Olha lá. 10 kilograms of potatoes. Cuidado com a pronúncia aqui. A gente não fala of potatoes, mas of potatoes. 10 kilograms of potatoes is too much. Too much. Demais. Por que que eu estou usando esse much aqui? Porque eu estou falando de coisas. Antes a gente estava falando de características. Too cold, too naive, too young. E eu não posso falar too potatoes. Too potatoes não faz sentido usar too com coisas. Por isso que eu vou usar too much para dizer demais. Então, os 10 quilos de batata é uma quantidade demais, exagerado. Para fazer aquela maionezinha do domingo. Que delícia. Ou tem gente que chama de salada de batata, né? Aqui na minha terra a gente fala maionese. Aquela salada de batata, ovo, maionese. Enfim, esse não é o ponto. Então eu vou usar too much para falar com coisas. E como tá no final da frase, a gente vai usar too much. Então, 10 kilograms of potatoes is too much. Agora tem uma outra palavrinha que a gente pode combinar com o to também, que a gente vai ver nesse próximo exemplo aqui. Que é there are too many people here. Ok, there are, a gente aprendeu que significa tem no sentido de existir, não é que alguém possui nada, mas que existe a, né? There are too many people. Too many people significa pessoas demais. Eu não posso dizer too people para dizer pessoas demais. Eu vou usar too many people. E por que eu tô usando many aqui? Porque eu tô falando de coisas que eu posso contar. Então eu posso dizer one person, two people, three people, 20 people, né? 20 pessoas. Importante só pra gente relembrar. One person, uma pessoa no singular. E no plural, então vai ser two people, ok? Não é persons, nem peoples. Two people. Então, too many people. Tem pessoas demais here, aqui. So, there are too many people here. Tem pessoas demais aqui. E com esses exemplos, então, a gente viu os usos, as formas a gente usar o to, que é, olha aqui em cima, a gente usa, então, antes das características, como a gente viu na aula. It's too cold. You're too naive. Ou ainda, por exemplo, too fast, né? Você fala rápido demais. You speak too fast. A gente usa o to junto com o much quando a gente está falando de coisas incontáveis. Por exemplo, o tempo. A gente não pode contar o tempo. Então a gente fala too much time. Ou o dinheiro também. A gente não conta. A gente conta dólares, a gente conta os reais. Mas dinheiro em si a gente não conta. A gente não fala dois dinheiros, né? 10 dinheiros, 10 monies. Não, a gente fala 10 dollars, por exemplo. Então, a gente diz too much Money, dinheiro demais. E também a gente usa quando ele tá no final, quando tá sozinho. Por exemplo, a primeira frase da aula, o primeiro exemplo, that's enough, né? Que a gente viu, tipo, isso é suficiente, chega. Se a gente quisesse dizer isso é demais, a gente diria that's too much. That's too much. Então ele vai só no final da frase sozinho. E o too many a gente usa quando tá falando de coisas que a gente pode contar. Por exemplo, eu acabei de dar o exemplo das pessoas, a gente pode contar. Então a gente fala too many people. Pessoas demais. Vamos continuar nos nossos exemplos, mas a regra geral a gente já viu. Vamos lá, então. Nosso próximo exemplo, exemplo 11, example 11. Do you think this box? Let's separate. Do you think this box? Do you think? Você pensa, você acha. E aqui a gente poderia ter um that, o que, né, omitido ali. Do you think that this box? Você acha que essa caixa, this box, is big enough? Então é grande o suficiente. Big enough. Olha lá, a característica tá vindo antes, né? Big enough. Pra quê? For your collection of postcards. Então, para sua collection, coleção de postcards, cartões postais. Do you think this box is big enough for your postcards? Será que essa caixa é grande o suficiente para sua enorme coleção de cartões postais? Então, só relembrando, a característica vem antes. Big enough. Grande o suficiente. E outra coisa que a gente pode perceber aqui é aquela velha dúvida. Teacher, eu nunca sei quando eu uso to e quando que eu uso o for, né? No sentido de para ou por. Bom, isso vai depender muito de cada caso. E olha aqui, a gente pode tirar uma conclusão. Deixa eu só juntar aqui essas frases. Então, olha só que a gente tem aqui o enough, então big enough. A gente pode usar também, encaixar o to nessa regra. Então, big enough for. O que que a gente tem? Your collection of postcards, que é uma coisa. Então, a gente pode dizer que a gente usa for something, para alguma coisa ou para alguém. Someone. For someone. Como a gente vai ver no próximo exemplo. Que a gente também usa o for. E depois a gente vai ver um exemplo onde a gente usa o to, mas por enquanto vamos ficar no for. Então, big enough for your collection of postcards. Agora, olha lá o nosso próximo exemplo. Então, vamos lá. A tiny house. Vocês já ouviram falar numa tiny house? Tiny significa bem pequenininho. Então, uma tiny house é aquela casa que é bem pequena, tipo menos de 20 metros quadrados, que tá na moda, o movimento que começou nos Estados Unidos. Acho bem interessante. Tem até uns documentários na Netflix. Vocês encontram uns documentários sobre isso. Mas, enfim, a tiny house is enough for us. Olha lá, o enough sendo usado sozinho. A tiny house is enough. Então, uma mini casa é suficiente. Pra quê? For us, para a gente. Lembra a regra que eu acabei de falar? A gente usa o. Lembra a regra que eu acabei de falar? A gente usa o enough ou o to junto com o for para dizer, para falar para alguma coisa ou para alguém. Então, enough for something or someone or to ou too, blá blá blá, por exemplo, too big, grande demais, for something, para alguma coisa ou para alguém. Então, vamos pensar nessa mesma frase se a gente quiser inverter o sentido dela. Em vez de falar que uma mini casa é suficiente, eu quero dizer que ela é pequena demais pra gente. Como que eu vou dizer então? Pensa aqui comigo. A tiny house e pequena é small. Então, a tiny house is pequena demais. Too small for us. E olha lá o uso do for us. Too small for us. É pequena demais para a gente. Okay, so let's go to our next example. Example 13. You are old enough to know better. Aqui a gente tem uma expressão bem interessante que é know better. Literalmente seria saber melhor, mas a gente diria algo como saber mais. Tipo, you know better. É uma expressão interessante. You know better. Você sabe mais do que isso. Você não devia ter feito, porque você sabia que ia dar ruim. Então, you know better. Você sabe mais. E o nosso exemplo é You are old enough. Lembra? Old enough? Você tem idade suficiente. De novo, aqui a gente tem a característica antes do enough. Old enough. You are old enough to know better. Por exemplo, o adolescente de 15 anos vai colocar o dedo na tomada. Uma pessoa de 15 anos espera-se que saiba que você não pode colocar o dedo na tomada. Então, you are old enough to know better, né? Você tem idade suficiente para saber disso. E olha só o nosso uso aqui do to, que nem eu falei, às vezes a gente usa for ou to. O que que a gente tem logo depois do to? Então a gente tem aqui, ó, old enough to know. E não é o saber, é o verbo. Então a gente usa to antes do verbo. A gente usa for quando tá falando de alguma coisa ou alguém, e quando tiver um verbo a gente usa to. E o nosso próximo exemplo vai, a gente vai retomar isso, mas só para completar aqui a regra, a gente pode usar também com o to, que é o próximo exemplo. Então, deixa eu colocar aqui. Our example 14. Olha lá. You are too good to be true. Ai, olha só que romântico. You are too good. Significa você é too good, bom demais ou boa demais. Pra quê? To be true. Para ser verdade. Ah, que linda essa frase. Olha lá. Você é too good, boa demais. To be. Para ser true, verdade. E se a gente retoma aquela regrinha, too good to be true. Tá, teacher, eu poderia falar for, you were too good for be true? Não, porque a gente tem um verbo aqui, o verbo be, né? Ser. Então, too good to be true. Então, boa demais para ser verdade. Ó, essa você pode falar para alguém aí. E lembrando que se for para um homem também é a mesma coisa, porque o good pode ser bom ou boa, não varia. Então a gente só tem mais dois exemplos para a gente terminar nossa aula. Próximo exemplo é That's too much information. Então, para a gente retomar o too much, que significa demais, that's too much information. É informação demais. Uma coisa importante é que information em inglês é incontável. Então a gente não pode dizer one information, two informations, ok? Vai ser sempre no singular, information. E por isso a gente usa much. Porque se a gente pudesse contar, a gente usaria many, too many information. Não, tá errado. Too much information. Tá, Didi, mas eu quero dizer então duas informações. Então, olha lá, eu posso usar two pieces of information, duas peças, dois pedaços de informação, se eu quero contar. Por exemplo, nesse folder aqui tem 15 informações sobre um passeio turístico lá. Então, você fala 15 pieces of information. Alright? Ok. That's too much information. Isso é informação demais. Eu não quero saber. Então, spare me the details. Spare me the details. É tipo, me poupe, me livre dos detalhes. Eu não quero saber. E a nossa última frase aqui, tem tudo a ver comigo, que é I have too many plans for a lifetime. Tá. O que que a gente tem aqui? Too many, demais. Too many plans. Ó, planos a gente pode contar. Você tá vendo ali que tá no plural, inclusive. Too many plans. Então, planos demais. I have too many plans. Eu tenho planos demais. Pra quê? For a lifetime. Lifetime seria o tempo de uma vida, ou a gente poderia traduzir como para uma vida inteira. Ou para uma vida. E, de novo, a gente tem aqui for. E por que for? Porque lifetime é uma coisa, não é o verbo. Então, for a lifetime. Só pra gente retomar, a gente usa to ou enough com for e depois alguma coisa, something or someone, pra alguma coisa ou alguém. Então, I have too many plans for a lifetime. Tenho planos demais para uma vida só não basta, precisava de mais. Mas, enfim, a gente faz o que pode, né? Então, chegamos ao fim dos nossos exemplos e pra gente retomar tudo, vamos lá. A gente viu que enough significa suficiente e ele é usado depois de características. Então, a gente usa old enough, né? Velho o suficiente ou com idade o suficiente. Ou ainda, por exemplo, fast enough, que é rápido o suficiente. Então, a gente usa o enough depois de adjetivos ou advérbios, as características. Ou a gente usa ele antes de coisas, como a gente viu, por exemplo, enough socks, meio suficiente, ou enough silverware, palavra interessante, talheres o suficiente, né? A gente tem talheres suficiente para todo mundo. Ou sozinho, como a gente viu no primeiro exemplo da aula, that's an... Opa, apareceu um big. That's enough. Já chega. E o nosso amigo to, a gente usa ele antes das características. Por exemplo, too big, grande demais. Or too cold, frio demais. A gente usa too much quando a gente está falando de coisas incontáveis. Por exemplo, too much information, que é incontável. Ou no final da frase, né? That's too much. Isso é demais. Deixa eu colocar aqui. That's too much. Ou a gente usa too many quando a gente tá falando de coisas contáveis. Por exemplo, too many people here. Tem pessoas demais aqui. E a última regrinha que a gente aprendeu aqui, o uso de to e for. Então a gente usa to or enough for something or for someone, né? Para alguém ou para algo. Por exemplo, a gente viu aquela a frase da tiny house, a mini casa, is enough for us, é suficiente para a gente, para nós. E o to, então, a gente vai usar quando depois tiver um verbo, que nem aquela frase super apaixonada. You're too good, você é bom demais. To be true, para ser verdade. Alright, people. Essas informações, outros exemplos, essa explicação bem certinha tá no PDF da aula que vocês podem baixar. Não esqueçam de adicionar o deck para fazer a prática do Memorization Hack. Não esqueçam de fazer a prática todos os dias. And that's it for today, and I'll see you next class. Bye!